episódio de hoje do Matéria Bruta convida a escritora e psiquiatra Natália Timmerman para nos contar sobre o seu novo livro, lançado pela editora Todavia, As Pequenas Chances. Apesar do novo lançamento ser uma ficção, Natália não hesita em dizer que o coração deste livro
é autobiográfico, né? Ele é um material estritamente autobiográfico de coisas que aconteceram comigo e com a minha família e que eu transformei e sustentei através da ficção.
O livro, baseado na experiência de luto da autora, traz para a mesa a relação entre Natália e o judaísmo e a reflexão acerca da importância do sentimento de desamparo para a literatura.
As Pequenas Chances é um livro que parte de uma experiência pessoal, é a morte do meu pai, né? E ele é dividido em três partes. Ele é um livro de ficção, não é um livro estritamente autobiográfico, ainda que tenha muito de autobiográfico. E as partes, elas são muito diferentes entre elas. A primeira parte, ela esmiuça mais a experiência do luto, então o livro começa no luto, a partir de uma rememoração de uma narradora que também se chama Natália, como eu, mas que não coincide totalmente comigo, essa rememoração ela se dá a partir de um encontro fortuito, enquanto essa Natália, que vai narrar o livro, essa parte do livro pelo menos, espera um voo no aeroporto. Então ela encontra o médico de cuidados paliativos do pai e a partir daí começa a lembrar como foi o primeiro luto, a experiência do luto, a semana de luto. Aí o livro aborda muito a questão do luto judaico, os rituais fúnebres judaicos e como eles ajudaram essa personagem a lidar com a dor no momento em que o pai dela tinha morrido. E isso, claro, se baseou no que eu mesma vivi. Eu tenho uma família judia e nunca fui muito próxima da religião e foi uma surpresa para mim quando eu me senti tão acolhida pelos rituais, como se eles fossem já pensados para esse alento mesmo. Eu acho que é isso, né? Eu me senti amparada, isso está no livro, né? Não exatamente por Deus, mas pelos meus antepassados que tinham feito esses elaborados, esses rituais, né? A segunda parte, ela é um cruzamento de narrativas. É um cruzamento tanto no enredo, porque essa personagem finalmente entra no voo e está indo encontrar a família que está na Romênia, porque o filho dela foi participar de uma Olimpíada de Matemáticas, e ela foi encontrar eles lá. E ela começa a lembrar, levada por esse encontro que aconteceu no aeroporto, a viagem que a irmã dela fez quando o pai estava prestes a morrer, alguns anos antes, porque quando a notícia chegou de que ele estava prestes a morrer, ela estava trabalhando num navio, ela é engenheira naval, e estava a 200 quilômetros da costa de Camarões. E aí, a segunda parte é esse cruzamento, então, de narrativas. E eu escrevi essa parte baseada numa experiência real. Tem uma alternância de narradores, ela é um pouco narrada em primeira pessoa e um pouco narrada em terceira pessoa. Essa viagem da irmã é narrada em terceira pessoa. E eu escrevi isso com base em áudios que minha própria irmã mandou. Minha irmã é engenheira naval de fato, e quando nosso pai morreu, ela estava embarcada a mais de 200 quilômetros da costa de Camarões. Então foi uma viagem muito angustiante para ela, que queria chegar a tempo de pegar o pai com vida. Então essa o tema, né? A construção da segunda parte do livro. A terceira parte é a viagem propriamente dita, é quando essa narradora chega ao seu destino, mas aí acontece que o filho já tinha sido eliminado da Olimpíada de Matemática quando ela chegou, então a viagem perdeu sentido. Só que o companheiro dela, que é um historiador e que se interessa muito por pelos ancestrais, pela história da família dela judaica, pela vinda dos judeus ao Brasil, propõe deles fazerem uma viagem para a terra dos ancestrais dela. E aí eles vão. E aí a terceira parte, então, é essa viagem. E aí chega num final que eu não vou contar, para não dar spoiler, mas o livro é basicamente isso. Tanto o Copo Vazio, que foi o meu livro lançado em 2021, um romance, quanto As Pequenas Chances, que é o romance que estou lançando agora, falam mesmo da perda, né? Mas eu me pergunto se a literatura não nasce da perda, da experiência de desamparo, né? A própria linguagem nasce disso, né? A gente aprende a falar quando criança porque falta alguma coisa. Então, acho que é a partir do vazio que as coisas nascem, né? E acho que são, enfim, a experiência do amor, ainda que possa parecer banal, ela é muito mobilizadora e universal. E a experiência da morte, enfim, é das experiências mais universais, né? Que existe. A única certeza que a gente tem, né? Um clichê, é que a gente vai morrer. E que a gente vai lidar com uma perda de pessoas queridas e amadas, né? E acho que viver é um pouco uma coleção de perdas. E eu busco falar disso nos meus livros. Acho que o grande desafio é como falar disso, né? O Copo Vazio, o romance que eu lancei em 2021, o enredo é muito... Como é que eu vou... Que eu já usei a palavra banal. Mas o enredo pode-se dizer até que ele é banal também. É uma mulher que conhece um cara num aplicativo de relacionamentos, ele desaparece, ela sofre o que, depois que eu escrevi o livro, eu vim a saber que se chama ghosting, e aí a narrativa se volta para essa dor dela, e o livro é narrado de um jeito muito fragmentado, e com vais e vens, com vai e vem temporal. As Pequenas Chances tem uma estrutura completamente diferente, uma voz narrativa completamente diferente, é narrado em primeira pessoa, o Copo Vazio é narrado em terceira pessoa. Mas a temática tem esse rastro em comum, que é o da perda, do abandono, do vazio, né, da solidão, do desamparo, do qual... Não é nem que a gente é vítima do desamparo, a gente é fundado nesse desamparo, né? Todo mundo, o ser humano, ele é desamparado por essência. Nasce, cai no desamparo, e a gente tem que lidar com isso ao longo da vida inteira, né? E acho que a literatura, tanto o que eu leio quanto o que eu escrevo, é um jeito de... Nem de lidar com isso como algo terapêutico, mas é algo que preciso fazer, né? Enfim, eu escrevo porque eu preciso escrever. Não necessariamente para elaborar nada, ainda que alguma elaboração possa acontecer, quase como um efeito colateral. Eu, sendo psiquiatra e sendo psicoterapeuta e tendo feito mestrado em psicologia também, além de medicina, acho que isso acaba entrando numa escrita porque tudo que eu sou e tudo que eu faço está, de alguma forma, presente no que eu escrevo, né? Então, talvez as minúcias psicológicas, um jeito de olhar para o pensamento e para o sentimento, isso acaba estando ali de um jeito inevitável. Não que seja uma aplicação de uma teoria, longe disso. Acho que eu não quero fazer isso, e se eu fizesse isso, eu estaria estragando qualquer possibilidade, de beleza literária. Mas acho que acaba estando presente, porque sou eu também, não tenho como deixar de ser psiquiatra e deixar de ser psicoterapeuta, deixar de ter um olhar hermenêutico para as coisas, que também muitas vezes coincide com o olhar hermenêutico da própria literatura quando eu estou escrevendo. Eu nunca fui muito próxima do judaísmo, nunca fez tanto sentido para mim. Quando eu falo de Deus vingativo, estou pensando principalmente na história de Caim e Abel, né? Mas acho que tem várias outras passagens. Eu não sou uma grande conhecedora da Bíblia, mas o pouco que eu sei parece, nossa, mas esse Deus se vinga, né? Não é um Deus que perdoa tão facilmente. É um Deus com características muito humanas, né? Em vários aspectos, me parece. É, e provavelmente isso não é à toa, ainda que haja muito de enigmático ainda, né? Mas eu me afastei ainda mais da religião quando a minha mãe se tornou uma judia ortodoxa. Aquilo não fez sentido para mim. Minha mãe hoje tem Alzheimer, né? E hoje ela não consegue cumprir os rituais da religião. Então, minha mãe não está nesse livro ainda, vou escrever um livro sobre ela. Ela está muito de passagem. Ela vai ter o livro dela inteirinho. Mas quando eu fui vendo ela deixar de conseguir fazer os rituais para esse Deus que deveria estar justamente amparando ela nessa doença, aquilo ficou ainda mais estranho para mim, né? Mas eu me aproximei do judaísmo nessa dor do luto, da morte, da perda mesmo. Eu vi uma sabedoria muito grande ali. Mas foi algo que foi só naquele momento e na pesquisa, quis entender um pouco mais da história, do meu pai, da história da família, como, essa é uma judia assimilada no Brasil, como tantos amigos meus são, né? Muitos judeus que moram em São Paulo vieram do mesmo lugar, né? Os ancestrais vieram do mesmo lugar. Isso está, dito e referido no livro, né? Mas aí depois que passou a dor da morte, eu me afastei de novo do judaísmo, mas eu sei que ele está ali. Eu me emocionei muito escrevendo. Eu escrevi a maior parte, 2/3 desse livro, eu escrevi. Muito rápido, alguns meses depois da morte do meu pai, eu fiquei um tempão, quase 2 anos, sem encostar no arquivo. Acho que foi 1 ou 2 anos. Um ano. Fiquei 1 ano sem tocar no arquivo. Não, acho que foram 2 anos. Fiquei 2 anos sem encostar no arquivo. E aí. Depois fui reler e me emocionei de novo quando eu reli e me emocionei de novo quando eu terminei de escrever, né? Escrevi várias passagens chorando. Então foi um jeito e foi bom ter escrito logo depois que aconteceu, porque eu lembrava de coisas que depois quando eu fui reler eu já tinha esquecido, né? Então foi escrito numa coisa muito muito fresca e visceral e o próprio processo do meu luto também está presente na construção do livro, porque quando eu fui reler, agora já perto do livro publicado, eu falei, nossa, mas esse sofrimento está exagerado. Eu já tinha saído do sofrimento mais bruto, mais agudo, assim, né? Mas ele está presente no livro, mas foi bom que até dei uma amenizada nele, assim, né? Ainda está lá, mas acho que não está tão intenso quanto estava, me pareceu até um pouco melodramático. E aí eu, enfim, fui mexendo. Acho que o meu processo de elaboração do meu próprio luto acabou fazendo parte da construção do livro em mais de um aspecto, não só na escrita, mas também nas minhas leituras sucessivas, né? Eu fui lendo, conforme o tempo foi passando, eu já era outra também, né? Então isso também ajudou a compor o livro dessa forma.
Matéria Bruta é o podcast do canal Curta dedicado às artes e à filosofia. Este episódio foi produzido por Eduardo Fradkin, contou com a captação de som de Lívio Leite, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. Para você ficar por dentro de tudo por aqui, temos uma dica para você. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox, siga o Matéria Bruta no Spotify e na Amazon ou assine no Apple Podcasts. Até a próxima!